você ligado na Rádio Onboard, aqui é o Felipe Maciel. Nós estamos iniciando essa que é a quarta edição da nossa rádio, que deveria ter ido ao ar na semana passada, mas que infelizmente enfrentou alguns problemas técnicos, alguns problemas até mesmo profissionais de alguns dos nossos participantes, e a maior parte deles não vai poder participar dessa rádio. Mas é com muita honra que eu tenho aqui a presença da super dupla do Café com Velocidade, o podcast da Bárbara Franzin e do Thiago Raposo. E aí, Bárbara, como vai? Tudo certo?
Tudo jóia, Felipe. Eu queria agradecer pelo convite, que, como a gente sabe, a Rádio Onboard reúne grande parte dos blogueiros que eu gosto de ler bastante o que escrevem. Achei a iniciativa muito bacana e agradeço de estar aqui gravando com vocês hoje.
Eu que agradeço a sua presença e também a presença do Thiago. E aí, Thiago, seja muito bem-vindo a essa quarta edição da nossa rádio.
Olá, Felipe. Um abraço a todos do Rádio Onboard que nos estão aí hoje presentes. Aí, Aline, nós estamos aqui na sua rádio. Você está fazendo falta na nossa rádio, hein? E a gente cobra no ar mesmo. E é isso. Vamos falar um pouco de Fórmula 1, Fórmula Indy, esporte ao motor em geral.
É isso aí. O Gustavo, infelizmente, não pôde comparecer. A Aline também não. E o Rongru, com muitos problemas de conexão. Então, nós vamos tocando a rádio por aqui. A gente começa falando sobre o incidente na classificação do GP da Malásia, em que o Nick Heidfeld e o Fernando Alonso foram prejudicados com as McLarens de Hamilton e Kovalainen. E esse incidente, inclusive, já motivou uma alteração do regulamento para a próxima corrida, que vai começar no GP do Bahrein. Mas antes da gente falar dessa nova regra, eu queria saber de vocês o que vocês acham. Se foi uma punição justa ou não, mas pareceu bem claro, né, que eles atrapalharam tanto o Heidfeld quanto o Alonso, não foi isso? O que você acha, Thiago?
Eles ficaram na linha de dentro, no traçado ideal. E o Alonso não vi muito bem a imagem, mas eu vi claramente a imagem do Heidfeld tendo que passar no meio de um monte de carro, desviando da McLaren, que estava no traçado ideal. E eu acho que foi justo, sim, a punição. Porque todos os carros que estavam retornando estavam do outro lado da pista. E acho que a alteração na regra também vai ser legal. Porque eu acho que uma volta a mais rápido ali não vai gastar tanto combustível assim. E se for gastar, ele sai com um pouco mais de combustível do box, pra não fazer tanto problema.
Pois é.
Eu acabei vendo só na televisão a imagem das Ferraris desacelerando, e mesmo elas não tendo atrapalhado, já dava para ver assim que estava muito devagar comparado com os outros carros, e dava para entender que poderia atrapalhar alguém, né? Então foi até assim, acho que foi um fato que ia acontecer em algum momento, né? Foi com a McLaren. Eu acabei não vendo as imagens, mas eu vi que muita gente postou, e eu acho que foi totalmente justa essa punição. E é bom que a FIA estude, né, essas mudanças e tudo mais, já logo pro próximo GP, porque senão muita gente ia reclamar ainda, ia dar mais polêmica ainda esse assunto.
Inclusive, alguns comentários muito surpresos de ver o Hamilton sendo punido, e que mostra que o pessoal acredita que a FIA teria beneficiado o Hamilton no ano passado. Vocês acreditam nisso? Que eles não teriam punido o Hamilton, por exemplo, no acidente envolvendo Vettel e Weber no GP do Japão, por exemplo, né? Existem outros casos, mas o Vettel estava para ser punido na corrida seguinte, e aí apareceu aquele vídeo do torcedor nas arquibancadas mostrando que o Hamilton teria provocado aquele acidente de alguma forma. E aí o Vettel não foi punido, muito menos o Hamilton. E alguns outros casos também, o Hamilton no GP da Europa, quando ele ficou fora da pista, ele escapou, foi parar na caixa de brita e foi recuperado, colocaram ele na pista e tudo mais. Quer dizer, será mesmo que a FIA teria beneficiado o Hamilton, e isso justifica a surpresa dos espectadores com essa punição ao Hamilton agora na Malásia? Vocês acreditam nisso?
Bárbara?
Bom, eu acho que tinha um pouco assim de proteção, até pelo fato dele ser um fenômeno, um piloto muito jovem que chegou já arrasando na Fórmula 1. E muita gente questionou no ano passado esses erros, essas punições que não vieram que você citou. Mas elas aconteceram a maioria durante a corrida, né? Então, no, por exemplo, na batida lá do Vettel com o Webber, não tinha muito o que se concluir naquele momento, estava muito confuso. Depois de alguns dias que o vídeo surgiu na internet, então não tinha, assim, entre aspas, muito o que se fazer, né? Se eles quisessem, eles teriam punido. Mas nesse caso foi na classificação do GP. Sabe, no dia seguinte até a corrida, acho que ficou super claro. Acho que não teria como punir. Mas eu acredito sim que tem uma proteção. Acho que ele sempre tem um piloto que é queridinho.
É, eu acho que o ano passado, sim, beneficiaram muito, mas acho que eles estão tentando deixar isso de lado, porque mesmo que o nome da Fórmula 1 tá um pouco sujo, eles estão querendo trazer de novo o prestígio para a categoria. E foi uma forma até legal de mostrarem que vão ser imparciais, foram dando uma punição merecida pro Hamilton. E acho que tem que ser assim mesmo, tem que deixar o cara decidir na pista e a FIA não tem que interferir muito, não.
Mas essa punição, de qualquer forma, foi muito bem-vinda, porque a Ferrari tinha feito uma corrida desastrosa na Austrália. E aí chegou na Malásia, e esse incidente no treino de classificação acabou que a FIA, punindo a McLaren, conseguiu colocar pelo menos a Ferrari em condições de recuperar toda aquela vantagem que a McLaren abriu. E o Raikkonen agora já está, se eu não me engano, a 3 pontos só atrás do Hamilton, né? Então, foi uma punição justa e que acabou tendo benefícios para o campeonato. Que a gente sabe que a FIA, quando ela acha que não deve punir, não porque não deve punir por achar uma manobra legal, mas quando ela acha que não deve punir pelo benefício do campeonato, pela questão da disputa, ela vai lá e não pune. Mas dessa vez ela puniu com justiça e acabou tendo um bom proveito para a disputa do campeonato, pelo menos nesse iniciozinho. Bom, voltando ainda a essa questão da regra, no ano passado, até o ano passado, a regra era outra. Os pilotos poderiam repor o combustível que eles iniciavam a Superpole. Nesse ano não. Isso foi banido, simplesmente eles vão para a pista, os pilotos 10 mais rápidos, eles vão para a pista durante a Superpole, gastam combustível e vão para a corrida, sem direito a repor combustível. Ao invés de limitar o tempo da volta, será que não seria mais fácil a FIA voltar com o regulamento da temporada anterior e simplesmente deixar que os pilotos reponham o combustível do início do Q3, né, da terceira classificação? Seria mais fácil do que ficar correndo o risco de punir um piloto porque ele demorou uns segundos a mais para voltar aos boxes? Eu acredito que sim, seria mais vantagem recuperar o regulamento da temporada 2007.
É, mais fácil seria, mas eu acho que tem toda aquela preocupação agora ambiental, essa coisa mesmo da FIA querer limpar o nome dela e ainda fazer um bonito com o pessoal da ecologia, que foi o grande motivo inspirador, porque
Não,
nesse
não,
tempo.
eu me refiro. Isso daí seria a questão dos 15 minutos que passaram a ser 10 nessa temporada, né? Mas eles tinham o direito de repor o combustível. Quer dizer, se nessa temporada eles ainda pudessem repor a quantidade de combustível que eles iniciam a Superpole, mesmo durando 10 minutos só, eu acho que seria mais vantagem, vocês não acreditam? Porque aí não justificaria essa volta lenta. Eles não precisavam voltar tão lentamente aos boxes. Eles poderiam voltar a uma velocidade normal, sem se preocupar com a quantidade de combustível, já que eles iriam repor depois.
É
Eu
que
concordo.
esse repor depois acaba sendo um desgaste para a ecologia também, mas não sei se tem algum outro motivo. Bárbara?
Sinceramente, o que eu acho é que eles deveriam voltar com aquela classificação de volta lançada mesmo, porque você colocava combustível para dar aquela volta rápida. Eu acho que era mais emocionante, porque ficar lá os pilotos, sei lá, 7 minutos rodando, queimando gasolina, gastando, né? no fim das contas. Aí vai diminuindo volta, depois chega lá em 30 segundos finais, corre todo mundo pro box, coloca o pneu, troca tudo, não sei o que lá, dá uma volta. Não seria melhor ter 5 voltas lançadas, queimaria menos combustível, seria mais emocionante, porque lá nos últimos minutos todo mundo correria pra pista pra tentar fazer sua melhor volta, ou não, uns já tentariam logo no começo. Eu acho que esse treino de classificação, não sei, essa última parte anda meio chatinha, viu?
É, saudosismo por saudosismo, eu prefiro na época do Senna. Cada um tinha lá uma hora para andar o quanto quisesse, eles acabavam entrando 4 vezes na pista por causa dos jogos de pneus. Eu gostava bastante daquele esquema, daquela qualificação.
É, a minha ideia seria mais ou menos uma adaptação desse treino, né, desse formato. Pode até fazer o primeiro e o segundo, a segunda parte da mesma forma que é hoje em dia, e na última fazer essas voltas lançadas para ficar um pouco mais emocionante, não gastar combustível, enfim, né?
É, e a nova regra que a FIA estipulou a partir do Bahrein é que os pilotos vão ter direito a retornar aos boxes com 120% de uma volta considerada normal. Agora eu pergunto, o que é uma volta normal? Alguém tem ideia do que seja uma volta normal em cada circuito?
Não, e o que é esse 120% também?
É, eu acho que a volta normal deve ser a pole, porque como eles estão com o tanque cheio, não é a melhor volta, que a melhor volta é a melhor volta do Q2, né? Mas a pole seria uma volta normal. Os carros com o tanque cheio, porque eles podem andar o mais rápido possível. E depois ele só pode andar 20% um pouco a mais do que isso.
Esquisito, eu acho.
Eu não sei se a pole seria a volta normal, até porque alguns pilotos iriam retornar aos boxes antes mesmo de pole position, de saber quem é o pole position. Então, provavelmente essa volta normal deve ser estipulada antes aos pilotos. Pelo menos é o que eu acredito.
Talvez a volta anterior de cada piloto, antes ele voltar ao box.
Mas tem que ser uma volta só para todos. É essa que é a grande questão. 120% de uma volta normal. Agora, como que eles vão definir isso? Realmente, para mim, é mais uma daquelas regras malucas que o Mosley inventa. Mas não tem jeito, né? Bem a cara do Mosley. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar do Mosley também. Vocês queriam acrescentar alguma coisa sobre o treino de classificação? A gente já pode passar para o próximo tópico.
Não, já podemos passar.
Vamos falar então do Felipe Massa, ele que está sendo muito criticado pela imprensa, pelos torcedores, pela imprensa italiana principalmente. O Felipe Massa, eu queria saber de você, Bárbara, você que é a dona da primeira comunidade do Felipe Massa no Orkut. Como que você analisa essa situação? O que está faltando para ele? Você acredita numa recuperação? O que está acontecendo?
Olha, você sabe que essa história de Massa já é até motivo de chacota, né? Porque o Thiago, ele tira um sarro da minha cara direto por causa disso. Mas assim, são 6 anos de Fórmula 1 já, né, do Felipe Massa. E no começo a gente falava, não, ele erra, ele sai da pista porque ele tá numa equipe ruim, média, que era Sauber, ele não tem experiência, ele tá aprendendo, blá, 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 blá. Coisa de fã mesmo, sabe? De querer justificar por que seu piloto preferido não vai bem. E acho que hoje em dia ele não tem mais essa desculpa, porque terceiro ano de Ferrari, Schumacher do lado numa temporada, Raikkonen campeão na outra. O que mais falta para ele ir bem? Não dá para entender mesmo, sabe? Então, assim, no ano passado, eu já comecei mais esperançosa, porque eu falei, o Schumacher saiu, então tem chance de ir melhor. Só que aí vai, primeira corrida, lá atrás, né? Erra e vai pro fim do grid. Segunda corrida, problema. Aí no Bahrein, a ressurreição, a vitória. Aí daí pra frente começou a ter umas corridas boas, pódios e tudo mais. Tanto que o pessoal da comunidade aumentou muito nessa época, porque todo mundo acreditava, não, é a recuperação do Massa, blá, 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 blá. Vários jornalistas, não, esse é o ano do Massa, vamos fazer matéria sobre ele, blá, blá, blá. Aí chegou em Mônaco, todo mundo apostava numa vitória dele, não aconteceu. E aí começou a diminuir essa febre, né? E agora o pessoal já critica, né? Eu também critico um pouco, na verdade, no Café com Velocidade eu falei muito mal dele. Porque mesmo com a saída do controle de tração, todo mundo está enfrentando esse problema. Vários pilotos nunca correram sem isso. Então não seria uma justificativa, não seria uma desculpa. Então eu acho que ele precisa mesmo é focar em ser regular, porque querendo ou não, ele ainda é muito afobado, ele tenta passar, quer passar de qualquer jeito por cima, ele não lembra que a corrida tem 60 voltas, 57, por aí, ele quer passar na 10 e acaba passando e para na brita. Eu acho que ele tem que ser mais regular nisso, menos afobado e ter mais claro na cabeça dele o que ele quer, porque 6 anos na Fórmula 1, nenhum título, é difícil, viu? Como fã e como torcedora brasileira, amante do automobilismo, acho que de qualquer forma tá difícil pro lado dele.
É uma coisa bem lembrada pelo Rafael Lopes no último podcast deles, lá do Voando Baixo, é que as próximas corridas, que é o Bahrein, Espanha e Turquia, foram corridas vencidas pelo Felipe Massa ano passado. E se ele vencer essas três corridas, volta o mesmo Mauê em cima do nome dele, o pessoal vai esquecer todas as atrapalhadas dele. E aí ele volta aí duas corridas mal, ele volta a ser o pior piloto. A gente vive nessa da imprensa, né? Nesse away da imprensa também.
É como diz o Rubim, né? Um piloto é tão bom quanto sua última corrida. É mais ou menos por aí.
É por aí.
Mas de qualquer forma a situação do Massa é muito complicada. O duelo dele com o Raikkonen parece uma coisa assim. Você vê que o Massa pode até superar o Raikkonen na classificação, mas fica cada vez mais claro na corrida que o Kimi Raikkonen é muito mais rápido, muito mais regular que ele, consegue ser mais rápido, tem mais ritmo de corrida. Isso que vai ficando claro pra gente. A cada corrida isso vai ficando bem, bem nítido. Principalmente agora na Malásia, em que ele largou em primeiro, conseguiu se manter até o primeiro pit stop. Depois o Raikkonen conseguiu se manter, mas não conseguiu abrir vantagem, né? E logo depois, quando o Raikkonen ultrapassou, o Massa já tinha ficado para trás, já tinha perdido uns 4, mais ou menos uns 4 segundos. E o Raikkonen já tinha aberto muita vantagem, só naquelas poucas voltas que ele teve ali com pista livre pela frente, enquanto o Massa, na primeira perna da corrida, não conseguiu botar mais de 2 segundos de vantagem sobre o Raikkonen. Então é diferença muito gritante na corrida, e isso fica muito complicado para ele disputar com o Kimi num campeonato. Tudo bem, ele pode ser mais rápido de classificação, mas é na corrida que pontua, né? Então o Massa precisa melhorar muito nessa questão da regularidade, que é onde ele mais peca.
E daí vem a imprensa hipócrita e fala que foi a Ferrari que fez um esquema de pit stop que prejudicou ele. Ninguém vê as voltas que o Kimi fez ali antes do pit stop, as voltas bem mais rápidas do que a do Felipe Massa. A volta do que ele fez depois do pit stop de retorno à pista, como foi mais rápido do que a do Felipe Massa, e o pessoal não vê isso.
Pois é, o Raikkonen assumiu a liderança da corrida, mas foi com méritos próprios. Embora o pitstop tenha sido um pouco mais rápido, mas mesmo assim, se ele não tivesse virado voltas tão rápidas, tão mais rápidas que o Massa, ele não teria chegado lá. Descontar mais de 1,5 segundo nos boxes não foi o que aconteceu. Ele conseguiu essa vantagem na pista, né? Assim como o Schumacher fazia isso e muito bem, o Raikkonen seguiu a cartilha direitinho nessa corrida e venceu com todos os méritos. Depois aquela fatalidade do incidente do Massa. Fatalidade não, foi um erro dele, a gente sabe que foi um erro dele. Mas realmente é uma pena. Agora, sob toda essa pressão em cima dele, com toda essa pressão, é que ele vai para as próximas corridas. E com um monte de boato nas costas de que o Vettel estaria podendo assinar com a Ferrari em 2009. A imprensa italiana diz que é o Vettel, a imprensa espanhola diz que é o Alonso. Vocês acreditam ou é só boato? Isso tem cara de ser só boato por enquanto, né? Nada.
Ah, eu...
Provavelmente não existe nenhum acordo ainda. É muito cedo. Começou a temporada agora para o Montezemolo já dizer que o Massa está fora. Ou será que tem um fundo de verdade muito grande nisso aí? Vocês já acreditam em conversas?
Eu acho que.
Conversas com o Vettel?
Eu acho que. Que se o Massa continuar nesse ritmo, vai ser um boato que vai virar uma grande ideia para a cabeça do Montezemolo e que pode sim muito, muito bem ser concretizado para o ano que vem, porque a Ferrari não vai ficar com um piloto que está andando do jeito que o Massa está andando. Então eu acho que no momento é um boato, mas que pode virar uma grande ideia e pode se tornar um grande fato aí para 2009, se tudo continuar como está, se o Massa não virar o jogo.
Eu li uma declaração hoje, inclusive, do Montezemolo falando que ele continua apoiando Massa, que nada muda na equipe, que esses boatos não têm fundamento, e a conclusão é: só depende do Massa. Se ele for bem nas próximas corridas, se ele mostrar resultado, mesmo que ele não tenha chance de disputar o campeonato de novo, mas ajude pelo menos a Ferrari a ganhar o campeonato de construtores, eu acho que ele continua. Agora, Alonso na Ferrari, eu acho muito difícil. Apesar assim dele ser ótimo piloto, bicampeão e tudo mais, eu acho que ele é muito polêmico, é um piloto muito polêmico para a Ferrari. E o Vettel, eu acho que ele até tem chance, porque ele é novo, ele é rápido, ele é bom, e acho que até agora a equipe não deu condição dele mostrar mesmo o talento dele. Se com um carro não tão bom, ele já foi bem em algumas corridas e já mostrou um pouco
Bárbara.
do potencial dele. Oi.
Bárbara, você esqueceu de falar que ele é alemão.
Alemão e apontado pelo Schumacher como alemão substituto. Isso que pesa mais a favor dele, né?
Pro
Ela
Thiago tem
esqueceu.
essa questão de piloto alemão, que se a gente for falar também não grava mais podcast hoje. Mas voltando à minha linha de raciocínio, não, eu
Mas tá.
acho o Vettel um ótimo piloto mesmo, apesar de ser alemão. Mas eu acho que o Massa tem que abrir o olho dele, porque assim, não adianta, sabe? Eles, tudo pro torcedor é da Ferrari, entendeu? É tudo manipulado pela Ferrari, não porque agora o Raikkonen é campeão, ele tem preferência, blá blá blá. Eu acho que não é bem assim. Mas pelo Rubinho tem todo mundo esse estigma e tal e tudo mais. Mas assim, podem até, entre aspas, ter beneficiado o Raikkonen no pit stop. Mas e aí, o Massa errou. Não tinha ninguém ali perto, entendeu? Não dá nem para querer comparar uma coisa do passado com outra. É outra Ferrari, é outra equipe, sabe? As principais figuras já saíram de cena. E eu concordo com o que eu li. Só depende do Massa para ele se recuperar. De mais ninguém.
Ele tem contrato até 2010, então cabe somente a ele tentar se manter na equipe até o final do contrato, no mínimo, né? Porque se a
Exatamente.
equipe não respeitar o contrato, a culpa é totalmente dele.
Nenhuma empresa vai ficar com um funcionário que não te dá retorno. Se eu vou lá todo dia, por exemplo, na minha empresa e fico no MSN, eles vão me mandar embora se eu não apresento resultado, se eu não vou bem, se eu não me, sabe, se na hora H lá eu não apresento uma coisa bacana. Acho que é a mesma coisa com a equipe de Fórmula 1, até porque são muitos milhões que estão em jogo, muito mais do que os nossos empregos, etc. Não tem nem como comparar. Então é questão de desempenho mesmo. Se a pessoa não vai bem, corta, coloca outra no lugar.